passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você passa a acompanhar a reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, Parte 3. Uma reconstituição histórica baseada em fatos reais dos acontecimentos relacionados ao golpe de 1964.
Brasília, 11 de dezembro de 1968.
Boa tarde, ouvintes. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. E daqui da capital do Brasil, a qualquer momento, nossos repórteres trazem informações políticas de qualquer parte do país. Você ouve agora Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, interpretada por Sinara e Cibele, vencedoras do Festival Internacional da Canção deste ano. Atenção, ouvintes! Interrompemos a nossa programação para ouvir a repórter Renina Valejo, que fala ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados. Boa tarde, Renina.
Boa tarde, Vladimir. A Câmara dos Deputados acaba de negar o pedido de licença para que o deputado Márcio Moreira Alves seja processado por conta de um discurso que fez aqui no plenário nos dias 2 e 3 de setembro. No pronunciamento, o deputado pediu ao povo que não participasse dos desfiles militares de 7 de setembro. E que as moças se recusassem a dançar com os cadetes militares. O governo considerou o discurso ofensivo e pediu ao STF que Márcio Moreira Alves fosse processado. O Supremo acolheu o pedido, mas para que o processo fosse instalado, era necessária a autorização da Câmara. O pedido passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o resultado no plenário foi um sonoro não para o governo, com uma vantagem de 75 votos. Inclusive alguns de parlamentares da Arena, partido do governo. É com você, Vladimir.
E nós voltamos com a nossa programação musical, seguindo com a música Sabiá. Atenção, ouvintes. Temos agora informações da repórter Érica Christian, que fala do Rio de Janeiro, sobre como o governo recebeu o desfecho do caso Márcio Moreira Alves. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, Vladimir. O resultado da votação da Câmara provocou muitas reuniões aqui no Rio de Janeiro, onde se encontra o presidente e a maior parte dos ministros civis e militares. O presidente Costa e Silva chegou ao Rio, procedente de Belo Horizonte, e foi recebido na base aérea do Galeão pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Márcio de Souza Melo, e da Marinha, Almirante Augusto Rademacher, e pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Orlando Geisel, dentre outros militares. Depois de tomar conhecimento do resultado da votação na Câmara, o presidente Costa e Silva recebeu, nas Laranjeiras, o ministro Lira Tavares e o general Orlando Geisel. O encontro durou cerca de 1 hora e 15 minutos e a imprensa não foi informada quais assuntos foram tratados na reunião. À saída, os dois chefes militares apenas informaram que haviam feito visitas protocolares de cortesia ao presidente da República. Perguntado se tinha algum pronunciamento a fazer sobre o caso Márcio Moreira Alves, o general Lira Tavares disse que não. Quanto ao general Orlando Geisel, afirmou que esse assunto não fora abordado na reunião.
Termina aqui o Brasília 24 horas. Eu sou Vladimir Espinosa, nos trabalhos técnicos André Menezes. Boa noite e até amanhã.
Brasília, 13 de dezembro de 1968.
Boa tarde, ouvintes. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. E daqui da capital do Brasil, a qualquer momento, nossos repórteres trazem informações políticas de qualquer parte do país. Você ouve agora Gal Costa, ela que é a musa do movimento tropicalista. Gal canta Divino Maravilhoso numa versão que ela chama de explosiva. Há exatamente 30 dias, no Festival Popular da Música Brasileira, ela ficou em terceiro lugar, mas hoje é a campeã de audiência em todas as rádios do Brasil.
Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes.
E atenção, ouvintes, interrompemos a nossa programação para uma importante notícia com a nossa repórter Érica Christian, que fala direto do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, ouvintes. O presidente da República convocou o Conselho Nacional de Segurança para uma reunião hoje, no final da tarde, aqui no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A convocação aumentou a tensão política no país, porque o Conselho só se reúne quando o presidente quer ouvir a opinião dos seus membros sobre questões de segurança nacional. Na verdade, todos imaginam qual é a pauta do encontro. Como o presidente vai reagir ao fato de a Câmara dos Deputados ter negado o pedido de licença para que o deputado Márcio Moreira Alves seja processado pelo governo? Essas são as primeiras informações que temos, Vladimir.
E nós voltamos à nossa programação normal. Daqui a pouco teremos a cobertura especial sobre a reunião do Conselho de Segurança Nacional no Rio de Janeiro com o apresentador Jefferson Dalmoro e o articulista Tom K. Buriti. Nós voltamos agora com a nossa programação musical.
É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba exaltação. Atenção, tudo perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Eu desejo estar atento e forte. Não temos tempo de temer.
Caros ouvintes, boa tarde. Começamos a nossa cobertura especial sobre a reunião do presidente Costa e Silva com o Conselho de Segurança Nacional no Rio de Janeiro. Para comentar os fatos, está conosco o analista Tonká Buriti. Boa tarde, Tonká.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes do programa Brasília 24 Horas.
Tonká, você acha que o presidente convocou o Conselho de Segurança Nacional por causa do resultado da votação na Câmara?
Acredito que sim. Me parece que vivemos um momento político muito grave, talvez o mais grave desde o golpe de 64. 1968 não tem sido ano fácil para ninguém. Jovens em todo o mundo estão nas ruas exigindo mudanças. Na França, por exemplo, eles conseguiram ser ouvidos pelo governo. Fizeram muita pressão, mas conseguiram, enfim, que algumas de suas exigências fossem atendidas. Mas aqui no Brasil é diferente. Os protestos liderados pelo movimento estudantil estão cada vez mais fortes, mas não há sinal de que o governo pretenda atender às exigências. Pelo contrário, o governo provavelmente vai reagir. Entendendo reagir como uma palavra bem delicada para a situação.
Pois é, com palavras delicadas ou não, aproveite para falar o que pensa, porque do jeito que a coisa vai, com lei de censura e tudo, talvez essa seja a última transmissão em que podemos falar tudo o que pensamos. Bom, na sua avaliação, até onde vai esse impasse?
É aquela história, Jefferson. Tem coisas que você sabe como começam, né? Mas não tem ideia de como terminam. Há boatos que muitos estudantes desistiram de lutar pela democracia nas ruas, né, pela via legal, e que vão entrar para a clandestinidade, ou seja, pegar em armas.
Tonká, desculpe interromper, mas temos notícias do Rio de Janeiro com a repórter Érica Christian. Você tem mais notícias do que ocorre aí no Palácio das Laranjeiras, Érica?
Jefferson, a primeira reunião do presidente Costa e Silva foi com os três ministros militares: General Lira Tavares, do Exército, Almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o Brigadeiro Márcio de Souza Melo, da Aeronáutica. E também com o ministro da Justiça, Gama e Silva. A pauta da reunião é clara: o resultado da votação na Câmara. Mas o que ainda não se sabe é se o governo vai editar um ato institucional com duras medidas contra o Congresso. Após 2 horas de reunião com os ministros militares e mais 1 hora com os ministros civis, o Marechal Costa e Silva decidiu convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para as 18 horas.
Obrigado, Érica. Então, Tonká, como você avalia a repercussão dessa reunião entre os políticos?
Olha, Jefferson, de novo eu volto a usar a palavra apreensão. É óbvio que essa movimentação é motivo de alerta para políticos como Juscelino Kubitschek, Leonel Brizola, Carlos Lacerda, né? Só para lembrar, a Frente Ampla de Defesa da Democracia que eles lançaram junto com a Igreja no ano passado teve as atividades suspensas pelo ministro da Justiça, hoje o ministro da Justiça, Gama e Silva, em abril deste ano. Então, sejam rivais, sejam antigos aliados ou mesmo aliados do regime, tem bons motivos para se preocupar com essa reunião lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.
Será que daqui para frente teremos dias mais tranquilos ou a situação vai piorar?
Não é difícil prever, né, Jefferson? Dizem que o problema é muito sério quando achamos que a situação não piora, né? Isso é um velho ditado. Veja bem, em junho nós tivemos o CCC, né, o Comando de Caça aos Comunistas, numa atitude deplorável. Invadiu um teatro, né, espancou todo o elenco da peça Roda Viva. Em outubro, tivemos aquele confronto dos estudantes da USP com estudantes do Mackenzie, né? Os primeiros contra a ditadura, os segundos a favor da ditadura. Foi um confronto muito sério. E tivemos também aquele atentado ao gasômetro no Rio de Janeiro. Até agora, as circunstâncias, embora óbvias, né, para quem sabe ler os fatos, ainda não foram oficialmente esclarecidas, né? Tivemos também o fim das eleições diretas nas capitais por meio de um ato institucional. As capitais passaram a ser consideradas áreas de segurança nacional. A invasão e ocupação da Universidade de Brasília por militares e a invasão do Congresso da UNE. Ou seja, são fatos que demonstram que Pouco a pouco a ditadura vai avançando, né? Pouco a pouco a repressão política no Brasil vai tomando força.
Tonka, vamos ouvir novamente a repórter Érica Christian, que fala do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Érica, você pode nos fazer uma síntese do que ocorre aí na nossa antiga capital?
Sim. As sucessivas reuniões do presidente com seus ministros começaram pela manhã, assim que o Marechal Costa e Silva retornou da Escola Naval, onde presidira a cerimônia de formatura de novos guardas marinhas. Depois, ele convocou ministros civis para uma reunião que durou até as 14h30. Nenhum dos participantes das reuniões manteve qualquer contato com a imprensa. A entrada e a saída dos ministros foi feita pelos jardins do palácio, onde os jornalistas não têm acesso.
Érica, nenhum dos ministros sinalizou publicamente o que tanto se discute nas Laranjeiras?
Jefferson, eu estava no quartel-general do Exército quando o ministro Lira Tavares chegou da reunião no palácio. Ele desceu do carro sorrindo e levantou o dedo polegar da mão direita, como a indicar que estava tudo muito bem.
E como está a situação nas ruas do Rio de Janeiro, da antiga capital?
As ruas estão tranquilas, mas é forte o aparato militar. Logo nas primeiras horas da manhã, as tropas da Marinha e da Aeronáutica no Rio entraram em regime de prontidão. Tropas do 1º Exército e de choque da Polícia Militar Carioca saíram às ruas e ocuparam os principais pontos no centro do Rio, dentre os quais as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, a Cinelândia e as adjacências. Todos os militares vestem uniforme de campanha.
Obrigado, Érica. Voltamos agora à nossa programação normal e a qualquer momento traremos notícias do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Boa tarde.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.